Nós vamos falar sobre o Código de Defesa do Consumidor Bancário, cobranças indevidas, financiamentos e taxas bancárias. E você, ouvinte, pode participar ao vivo aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Eu quero cumprimentar aqui primeiro o Dr. Marco. Bom dia, doutor. É um prazer ter o senhor novamente aqui conosco.
Bom dia, Jéssica, também. Eu agradeço mais uma vez o convite. Para mim é uma satisfação poder estar participando desse programa e também orientando qualquer dúvida no concernente aos direitos dos consumidores.
Bom dia, Karina. É um prazer também ter você aqui com a gente.
Bom dia. Agradeço o convite.
E para a gente começar a nossa entrevista, Dr. Schiebel, primeiramente, o senhor poderia esclarecer para os nossos ouvintes no que consiste um crime contra o consumidor?
Na realidade, primeiramente, Jéssica, a título de esclarecimento, o Código do Consumidor, quando trata das infrações penais, ele se refere não a crime contra o consumidor, propriamente dito, sim, crime contra as relações de consumo.
Uhum.
Então, você vê na parte. E aí, aqui posso também fazer complementação, que relações de consumo são estabelecidas entre o fornecedor, né, que é a empresa, a pessoa que produz, produtor de um produto, quem distribui, compra e vende, e o consumidor com o destinatário final. Então, uhum, nessa redação, tem vários tipos de condutas tidas como criminosas, né? Essas são arroladas,
claro,
nos artigos 63 a 74, que eu vou passar para a minha assessora Karina para citá-las,
um
né?
Uhum.
Quais são os crimes do consumidor?
Na verdade, assim, eu destaquei só algumas condutas que eu compreendi como mais comuns,
uhum,
que seriam, por exemplo, a propaganda enganosa, a omissão sobre a periculosidade do serviço, o fato de, às vezes, o fornecedor deixar de retirar do mercado os produtos nocivos ou perigosos, omitir informações relevantes sobre as características do produto, empregar na reparação do produto peças usadas sem o conhecimento do consumidor,
uhum,
utilizar de ameaças quando dá cobrança. Na verdade, essa conduta em específico a gente denomina cobrança vexatória e não só é uma tem a questão da penalidade de ser a detenção e a multa, como também ela ocasiona danos de ordem moral. Então, a gente tem aqui não só o juizado especial criminal atuando, como também o juizado especial civil.
Uhum.
Também temos aqui condutas como a elevação do valor cobrado nas vendas, a sonegação de insumos ou bens, também com relação à venda de produto impróprio para consumo, né, que seriam aqueles produtos com prazo de validade vencido, danificados, falsificados, corrompidos. E com relação às consequências, a gente tem mais assim, as consequências administrativas,
uhum,
e também com relação à questão da detenção e da multa. Na verdade, a gente tem visto mais os consumidores buscando a questão civil, né, que seria a indenização pelos danos,
sim,
morais e danos materiais.
E no caso dos bancos, quais seriam os principais direitos oferecidos aos usuários que a gente poderia destacar para os nossos ouvintes?
Bom, veja bem, Jéssica, os direitos dos usuários dos serviços bancários são o mesmo direito dos demais relações de consumo, né? O banco está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor.
Uhum.
Então, qual é os direitos, efetivamente, do consumidor? É informação adequada e suficiente tocante ao serviço que o banco presta como outra prestadora de serviço é um.
Uhum.
Daí outra coisa, tem que ser a proteção à publicidade, né? A publicidade no que diz respeito à oferta de serviço. Tem publicidade enganosa, é um também.
Uhum.
Tem que ter as cláusulas, tem que estar claras e concisas no contrato, né? Não pode ser cláusulas obtusas, cláusulas que também prejudicam,
sim,
o consumidor de uma maneira que, digo, tem cláusulas em qualquer contrato.
Difícil
aí,
de entender.
Difícil de entender,
uhum,
e que prejudica, inclusive, o consumidor lá na frente.
Uhum.
Aí, inclusive, o artigo 52, depois a Karina pode complementar, o artigo 52 é claro, quando ele esclarece que no fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito, que é o caso, ou concessão de financiamento ao consumidor, A instituição financeira é obrigada a informá-lo prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda nacional o montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros, os acréscimos que porventura tenham, o número e periodicidade das prestações, a soma do total a pagar com financiamento e também as multas decorrentes do atraso. Esses seriam os direitos básicos do consumidor no canto aos serviços bancários e os demais serviços prestados por qualquer outra empresa.
E, no geral, o que o senhor destacaria para os nossos ouvintes sobre o que diz o Código de Defesa do Consumidor Bancário?
Pois é, o que eu já falei, é os mesmos direitos lá em cima dos produtos, é esse. Normalmente há crime, infração com relação aos serviços bancários quando existe informação enganosa, vício de comunicação, de informação. Sim. Aí que nasce toda essa gama de infrações que a Karina já descreveu muito pra bem gente. Aqui. Seria isso. O problema é o código, não é só o bancário, é um todo. Então, é a publicidade, a boa-fé objetiva que tem nos contratos, Jéssica.
E ao abrir uma conta, doutor, quais são os direitos do consumidor e os deveres do banco?
Karina, passo a você.
Então, Jéssica, assim, como a gente trabalha assim, com demandas bancárias e a gente tem visto muitos problemas com relação à abertura de conta corrente, sim, a nossa orientação é mais no sentido de que, primeiro, a pessoa tem que definir se efetivamente ela quer uma abertura de uma conta corrente ou uma conta salário. Porque, por vezes, a pessoa só quer abrir a conta para recebimento dos proventos. Então, seria o caso dela abrir uma conta salário, que daí é isenta com relação às tarifas. Outra questão também, a gente entende que é necessário que a pessoa se preocupe em sair do banco com a via da proposta, né? Com a via da proposta da abertura da conta corrente. Por quê? Quando você tem esse formulário, você tem uma gama de serviços que você pode ou não contratar. Dentre eles, limite de crédito, cartão de crédito, com relação também, em especial, pacote de serviços. A gente tem visto muitos consumidores que vêm se surpreendendo com a cobrança do pacote de serviços. Não só porque, por vezes, ele entende que ele não contratou aquele pacote, como também ele compreende que foi alterado o valor daquele pacote de serviços. E tem sido muito comum a ausência de informação de qual vai ser o valor daquele pacote de serviços. E quais serviços ele vai estar abarcando. Se é o serviço, quantas transferências bancárias, quantos extratos, esse tipo de serviço. E também, ressalvando que existe um pacote de serviços essenciais. E esses serviços essenciais, eles são gratuitos. Então, é muito importante o consumidor se atentar com relação a isso.
E caso o banco cobre uma tarifa pelo fornecimento de cartão com função débito, conta corrente, ou a função movimentação poupança, como que o consumidor deveria proceder nessa situação?
Só uma coisa, mas complementando a pergunta anterior, claro, é que existem vários tipos de conta, né? Tem a conta universitária, que essa não incide nenhuma taxa, nenhum encargo. E nós julgamos, segundo a turma, mesmo sendo esse tipo de conta, o banco incidir taxa e outras cobranças de serviços são prestados. Então, complementando, nessa situação, se existir, há uma falha gritante das prestações dos serviços e aí nasce o direito do banco indenizar o seu correntista. Então, tem vários tipos de contas, como o Karina esclareceu. E no tocante, aqui você falou, talvez o cartão, aí tem que ver, né, da poupança, tem que ver as cláusulas bancárias, então tem que estar nítidas. O banco, sim, tem um dever de cobrar, mas também respeitar o consumidor. Se tiver alguma cláusula, cobrando um serviço que não foi contratado, aí também nasce o direito do consumidor buscar seus direitos através de um advogado e pleitear a cessação desses descontos, inclusive indenização por danos morais. A Karina também pode esclarecer mais outros fatos que podem decorrer dessa relação.
Então, só aproveitando o gancho, com relação a esses pacotes de serviços essenciais, a gente tem que é gratuito o fornecimento da primeira via do cartão de débito. Sim. E também o fornecimento desse cartão que a gente, com relação à movimentação poupança, né? Função movimentação. São dois serviços que são gratuitos. E também a gente tem aqui, como, só para mencionar, como pacote de serviços gratuitos, é, 4 saques no mês, 2 transferências, 2 extratos mensais, consulta via internet, compensação de cheques e o fornecimento de até 10 folhas de cheques. Desculpa.
Uhum.
É, outra coisa também que tem sido bastante pontuada é com relação ao cancelamento dessas contas correntes. A gente tem visto muitos consumidores que dizem que cancelaram e, mesmo assim, essa conta continuou ativa e ocasionando tarifas de manutenção de conta. A nossa orientação é que o consumidor preencha o formulário próprio para o cancelamento da conta,
uhum,
e também saia com o protocolo de entrega desse formulário.
Uhum. Dando um exemplo agora, se um funcionário do banco realiza a prática de venda casada, ou seja, condiciona o consumidor à prestação de um serviço, à aquisição de outro serviço ou produto, e quais são as penas nessa situação específica?
Isso aqui é a crime, né? Isso aqui é comum acontecer nas relações de consumo entre banco,
uhum,
e os consumidores. Aqui, na prática, incide ações na esfera civil e criminal. E se a venda casada é tida como crime pela lei da ordem econômica e a pessoa pode ser penalizada com 2 a 5 anos de detenção. Uhum. Mas também, como tem a venda casada, o banco também não pode impor para abrir uma conta a manutenção de saldo médio, feitura de seguro de vida. Todas essas práticas são realmente abominadas pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, tem ação de cunho patrimonial, indenização por danos morais pela falha de prestação dos serviços e também, no tocante, a clarente esclarecida ao Ministério Público, uma ação penal por crime contra as relações de consumo.
O tema do programa da Mapar de hoje é o direito do consumidor bancário. Para conversar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui a participação ao vivo do juiz Marco Schibel e da assessora jurídica Karina Costa. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM 630. Música e informação. O Brasil no seu rádio.
Uma força presente em tudo que facilita seu dia.
Neste verão, use a energia a seu favor. Acompanhe seu histórico de consumo que vem na conta de luz. Fique atento aos hábitos no seu dia a dia. Assim você economiza e aproveita melhor o seu verão.
Tem Copel. Tem energia pro seu dia, pra sua vida. Energia pra você.
Copel, pura energia. Governo do Paraná.
Chegou a hora de combater o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. No sábado de carnaval, às 10 horas da manhã, pare tudo o que estiver fazendo e entre na luta contra o mosquito da dengue. Vistorie sua casa e elimine tudo que possa acumular água. Fique atento a vasos de plantas, calhas, lajes, caixas d'água, ralos, vasos sanitários, piscinas e reservatórios de água, mesmo aqueles escondidos atrás da geladeira. Lembre-se também de remover o lixo do quintal. Até uma simples tampinha de garrafa pode se tornar um criadouro. Faça parte dessa grande mobilização. Sem água parada, o mosquito não se reproduz e você fica livre dessas doenças. Não se esqueça, no sábado de carnaval, às 10 horas da manhã, participe da Hora H contra a Dengue, uma campanha do governo do estado do Paraná.
Você pode até não ter inventado a cura para a AIDS, pode até não ter ganho o Nobel da Paz, nem mudado a história do mundo, mas o seu sangue pode mudar a história de alguém. O Banco de Sangue do Hemepar recebe doadores de qualquer tipo, das 8 da manhã às 6:30 da tarde. Seja um doador você também. Compartilhe o seu sangue, transforme vidas, mude histórias. Para mais informações, ligue 3262-7676.
Eu ajudo filhos a voltarem para suas mães.
Ajudo esposas a voltarem para seus maridos.
ajuda avós a voltarem para seus netos.
Mas para isso, eu preciso do seu apoio.
Eu sou a Santa Casa.
Quando você apoia a Santa Casa, transforma não só a vida de um paciente, mas de todos aqueles que o amam. Quem ajuda a Santa Casa, ajuda pessoas. Saiba mais sobre o nosso trabalho em www.santacasacuritiba.com.br.
A E-Paraná AM 630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio E-Paraná com o juiz Marco Schibel e com a assessora jurídica Karina Costa. Eles trazem para você, ouvinte, mais informações sobre o direito do consumidor bancário. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E agora, falando um pouquinho em relação ao tempo de espera dentro dos bancos para o atendimento, caso o consumidor se sinta lesado numa situação, como que ele poderia proceder?
Pois é, isso é corrente nos bancos. A espera é demasiado longa. E nós, na segunda turma recursal, nós condenamos o banco em casos de atraso por falha de prestação de serviços, viu, Jéssica? Uhum. Eu me recordo quando vim para as turmas recursais, que era outro juiz, porque atendendo, é bom que se esclareça antes de falar, que atendendo os reclamos dos consumidores, os vereadores, os legislativos municipais do estado do Paraná, resolveram criar uma lei. Então foi fixado tempo máximo de espera de 20 minutos. Uhum. A partir daí o banco tem que ser penalizado administrativamente, e cabe dando moral. Na época que eu fui para a turma recursal, e hoje tinha outros juízes excelentes, inclusive a desembargadora, nós estávamos julgando que venceu os 20 minutos que a lei concedeu de espera, o limite, nós estávamos julgando que cabia dando moral. Então a gente dava 20 minutos, R$1.000, dois. Posteriormente fui mudando os juízes da turma recursal e hoje sou voto vencido. A turma entendeu que só cabe dano moral a partir de uma hora de atraso. Eu entendo que não, mas estou seguindo. O Tribunal de Justiça do Paraná, quando entra no Tribunal de Justiça, tem dado danos morais até valor alto no caso de 45 minutos, 50. Então, isso realmente é um sofrimento do correntista, do consumidor ou de quem necessita dos serviços bancários. Porque normalmente, e esclareço, fiquei nos 20 anos de carreira de magistratura, eu fiquei praticamente 3 anos no interior. Eu sei que nas agências bancárias do interior, ela não disponibiliza assentos suficientes para os usuários dos serviços, não tem banheiros, quer dizer, na necessidade de micção ou de outro problema, a pessoa que precisa do banco tem que sair do banco, perder o seu tempo, a sua senha, para voltar a outra. Então, é um absurdo que os bancos fazem. E eu sempre defendi a tese que tem que ser aplicada humanização condizente para que realmente os bancos
sintam no bolso.
Sintam no bolso e realmente forneça aos seus usuários um serviço condizente, com conforto. A maioria dos bancos também, principalmente nas instituições financeiras, não existe ar-condicionado. Eu fiquei tempo lá no noroeste do Paraná, era um absurdo, suando, às vezes fora. Então, há sim aí uma gritante falha na prestação do serviço e tem o consumidor buscar os seus direitos. Se for no juizado, só vai ter direito à indenização por dano moral se for mais uma hora. Infelizmente, mudaram nosso entendimento. Mas o Tribunal de Justiça, quando pegar um advogado e pagar as custas for no tribunal, tem câmara lá que a partir de 40, 45 minutos já estão concedendo indenização. Então, cabe a ele, sim, Jéssica, buscar os seus direitos pegando um advogado. Inclusive, que em Curitiba tem certos advogados militantes, até professor de direito do consumidor.
Em relação agora, falando um pouquinho sobre os empréstimos bancários, quais são os principais direitos do consumidor?
Isso aí já foi respondido, mas passo para a Karina, minha assessora.
Quer falar um pouco sobre esse assunto?
Tudo bem. Na verdade, os direitos gerais do consumidor foram aqueles pontuados pelo Dr. Marco, mas, assim, se for por uma questão de orientação, a gente entende que é bem importante o consumidor, quando for procurar um empréstimo bancário, primeiro ele analise com relação à CET. A CET é o custo efetivo total, que, como já pontuado pelo Dr. Marco, ele diz respeito ao valor que você vai pagar agregado a tributos, com relação a tarifas, juros, tudo aquilo que for incidir no seu financiamento. Então, a informação da CET permite com que o consumidor consiga comparar com os empréstimos fornecidos por cada financeira. Também é importante que o consumidor veja todas as tarifas que estão sendo elencadas no contrato de financiamento, que ele analise com relação à taxa média de juros praticado no mercado, porque ele pode ver os juros remuneratórios que estarão incidindo naquele contrato e consultar no site do Bacen com relação à taxa média a taxa média que está sendo praticada no mercado. Eu acho que isso são questões, assim, bem importantes. E também, por fim, né, o consumidor tem que analisar se o valor da parcela realmente vai caber no seu orçamento pessoal, familiar ali.
E o banco, ele pode negar um empréstimo ao correntista?
Não. Veja bem, Jéssica, eu até trouxe aqui uma decisão que eu fui relator. E não pode. O banco tem que obedecer às normas do Banco Central. Mesmo a gente se admita, até eu falei no meu acordo, que a gente, mesmo que se admita com o fornecimento de crédito, uma liberdade da instituição financeira, se constitui em auto discricionário, mas só pode ser utilizado pelo banco quando demonstrado as restrições de impostos do Banco Central. Aí, no caso, só pode negar se provado que o correntista está com o nome inserido já em cadastro de maus pagadores, ou se sua renda estiver comprometida em 30% com relação a outros empréstimos. Fora desses casos, eles não podem. Nós temos julgados aqui, até nesse caso que eu falei, a gente condenou a instituição financeira a indenização por dano moral por causa dessa limitação imposta sem nenhum embasamento legal.
E o que o consumidor pode fazer, doutor, em relação a problemas causados por serviços bancários, como taxas abusivas e cobranças indevidas? Como é que ele deve proceder?
A Karina já vai. Também é uma matéria recorrente para a gente. Ele tem que, quando tem, se depara com essa causa tormentosa, ele deve buscar um advogado para se orientar. Evidentemente que ele tem ação em juízo, né, para discutir a dívida, os valores, então com dano moral. Mas a Karina também tem mais outras informações.
Com relação às tarifas bancárias em contratos de financiamento, a gente, recentemente, o STJ se pronunciou com relação às cobranças das tarifas, só que, ao meu ver, esse julgado foi muito específico com relação à tarifa de abertura de crédito e à tarifa de emissão de carnê e não solucionou a questão com relação a todas as tarifas. Na verdade, a gente tem uma gama aqui de tarifas e eu vou ser bem sintética, na verdade.
Fala das principais.
Com relação à tarifa de abertura de crédito e à tarifa de emissão de carnê, tem-se entendido que, a partir de 30/4/2008, não se pode mais cobrar. Ou seja, as pessoas que assinaram contratos até 30/4/2008 foram regularmente cobradas as tarifas de abertura de crédito e emissão de carnê. A partir dessa data, não é mais permitido a cobrança. Com relação à tarifa de cadastro, tem-se entendido que, se é o seu primeiro relacionamento, se é no início do relacionamento, é permitida a cobrança da tarifa de cadastro. Se for em um segundo relacionamento, já existe discussão na jurisprudência, não é uma matéria pacificada. Com relação a registro de contrato, serviço de terceiro, promotor de vendas e tarifa de avaliação de bem, tem-se compreendido que, primeiro, precisa estar estabelecido no contrato sobre o que se tratam esses serviços. Segundo, tem que demonstrar a prestação de serviço. Se é uma tarifa de avaliação de bem, tem que estar demonstrado o laudo, a avaliação, se for um veículo, né, conforme for o objeto do contrato. E com relação à tarifa de liquidação antecipada, como é um direito do consumidor quitar antecipadamente o contrato, também não é permitida sua cobrança. Na verdade, a gente tem muito mais outras tarifas e cada vez a instituição financeira tem elencado mais tarifas e, às vezes, por vezes, se trata da mesma tarifa anteriormente cobrada, só que com uma outra denominação.
Uhum.
Então, a jurisprudência vai se construindo daí.
Sim. Doutor Chibre.
Só para complementar, no tocante essas tarifas, normalmente elas ocorrem quando a pessoa faz financiamento para adquirir um veículo, que já tem que formulário impresso,
uhum,
que ele só adere. Aí, que a Karina falou, nesses casos, várias tarifas que eles cobrem, eles têm que devolver. E também uma falha de prestação do serviço que gera um dano moral. E os bancos realmente têm, usando de várias artimanhas para ludibriar essas informações, enfim, essas decisões da gente pondo o outro. Mas, em síntese, seria isso.
Uhum. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao final, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, o que os senhores aconselhariam para os nossos ouvintes sobre em relação às medidas para não ter incômodo quanto aos serviços bancários?
Isso nós desconhecemos, não tem medida nenhuma. A medida, Jéssica, que
não
nós
tem
fazemos
que fazer.
Aqui, não. É você pedir, porque normalmente se faz empréstimo bancário, você não leva a cópia do contrato. É você ler tudo, conversar, tem direito à informação clara, precisa e segura. Se você lá na frente ver que esse contrato está lhe prejudicando, tem que buscar o Poder Judiciário. Ninguém tem uma forma correta, não é mesmo, Karina?
Uhum. Concordo.
Eu quero agradecer novamente a participação do Dr. Marco Schibel aqui no programa de rádio da Amapai. Até uma próxima vez, doutor.
Agradeço a você, Jéssica. Muito obrigado e, precisando, nós estaremos às ordens.
Karina, muito obrigada também e até uma próxima vez.
Obrigada.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá.
AM 630, a serviço da comunidade.